Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes. Espero que vocês tenham sentido saudades nossas. Foi só uma semana, para quem não está a maratonar, mas voltamos esta semana com mais uma conversa, com mais interação, aqui a dar as nossas opiniões. Eu espero que vocês também deem as vossas e entremos nesta partilha maravilhosa de opiniões entre nós e vocês. Estou aqui, eu, a Léo.
Awazi.
Benjamin.
Yes, nós os três aqui. Direto ao assunto, né? Nesta última semana, apareceu uma comunicação sobre o fato de que no Brasil havia um convênio médico, uma espécie de seguro de saúde, assim, em que mulheres só podiam passar a usar DIU, que é um método contraceptivo, caso tivessem autorização do marido para o fazer. Sem autorização do marido, o uso desse método anticonceptivo, que é uma opção muito usada por mulheres, não era permitido. E por causa disso, houve toda uma onda de revolta nas redes sociais. Eu vi muito no Instagram e no Twitter, porque muitas mulheres estão a falar sobre como isso é uma privação da sua liberdade, como o fato de estar casada não implica que as decisões sobre ter ou não ter filhos têm de ser tomadas com autorização do outro. Que o uso de métodos contraceptivos ainda é uma questão de independência, é uma questão de liberdade da mulher poder escolher quais métodos contraceptivos usar. E quando se retira essa liberdade, estás a retirar um direito fundamental, né? Tem toda essa discussão. Mas depois também tem o fato de que essa ideia parece muito internacional, essa ideia de, ah, não, mulher mesmo casada tem o direito ainda de decidir se quer ou não ter filhos, e tem o direito de usar um método contraceptivo que o marido não quer. Não aceita, não autoriza. Foi uma ideia que parece muito internacional. Não gostava de saber, primeiro, Benjamin e Cleide, quais foram as vossas primeiras reações, antes de trazer qualquer definição técnica, história sobre contraceptivos, gostava de saber quais foram as vossas primeiras reações ao verem essa onda de debates, quais foram as primeiras coisas que vocês pensaram a respeito, o que é que vos chamou a atenção de toda essa discussão sobre. Será que mulheres têm de ter autorização dos seus maridos para usarem determinado método contraceptivo?
Eu acho que muitas vezes, quando leis são criadas ou propostas são desenvolvidas, elas são feitas com base numa lógica. E aí, só estão a fazer essa cena, não pensam que essa pode não ser uma lógica que o resto das pessoas podem aceitar, porque é muito uma lógica delas particular. E até por isso que se fala maninho sobre inclusão e sobre diversidade, mesmo nos processos de decisão, nos processos de criação de leis, de cenas assim, porque muitas vezes nós fazemos as cenas muito com base naquilo que nós achamos e acreditamos que é correto, né? Mas não pensamos no resto das pessoas e no resto do mundo e no resto da na maneira como as pessoas realmente vivem. Porque para mim é do tipo, eu consigo ver, consigo visualizar a lógica das pessoas que pensaram nisso, né? Do tipo, nós queremos fazer com que homens e mulheres em conjunto decidem se vão ou não ter filhos, vão fazer o planejamento deles, né? Tipo, do caso, o casal faz o planejamento. Então, acho que é daí que vem a cena do tipo, queremos que a mulher peça aprovação do marido. Acho que o peça aprovação do marido é uma lógica para homens e mulheres em decidirem em conjunto. Excepto que, ao mesmo tempo, a maternidade do corpo da mulher e as vontades da mulher não podem ser estar sempre a ser ditadas por essa autorização, né? Por essa, porque quando diz autorização, é do tipo, parece que a outra pessoa é que tem que validar aquilo que acontece ou não no teu corpo, que ainda não aconteceu no teu corpo, aquilo que tu queres ou não colocar no teu corpo. Então é meio complicado, porque também entra em outros territórios, eu acho, de que são debates que tem isso maninho quando fala sobre a liberdade da mulher, né? Que é a cena do tipo, mulheres querem liberdade para uma cena e depois para outras cenas não querem liberdade. Então é do tipo, não quer que o marido dê autorização para ela ter acesso a algum método contraceptivo, mas precisa do marido, por exemplo, para alguma cena financeira. Para então, tipo, pessoas que, tipo, usam essas lógicas para fazer essa comparação, né? Mas às vezes o básico é sobre como essas leis, essas propostas de leis, eu não sei se são uma lei, mas tipo, como essas cenas, indicações que aparecem, elas devem considerar, na minha cabeça, não harm o corpo e não harm aquela vontade que é sobre o corpo daquela pessoa, tá já vendo? Porque, vamos já pensar, esse bebê que vai ser feito, ele vem de um pênis com esperma. E nunca se pensa muito em alternativas de interrupção dos homens, você já vê? Pensa sempre, tipo, em como é que nós vamos fazer essa cena, como é que nós vamos, tipo, o processo vai ser mudado no corpo da mulher, mas por algum tipo de autorização tem que ser do marido, tá a ver? Então é uma negociação muito, acho que não entendo muito bem sequer, mas tipo, parece esquisita essa cena, tá a ver? Parece uma ninga esquisito, tipo, que as coisas acontecem assim.
Tem uns tópicos que acontecem no Brasil ou em outros países, mas Brasil particularmente, para os debates sociais que saem do Brasil, acabam sendo relevantes para o nosso contexto também, e porque eles têm uma dimensão muito grande também na internet, né? Devem ser o segundo maior país na internet. E como eles falam português, naturalmente nós recebemos muita coisa deles e naturalmente outra vez que esses debates vão ser levados para o nosso contexto e vamos tentar analisá-los de acordo com o nosso contexto, como é que funcionaria, se funciona da mesma forma, o que é que está a ser falado naqueles debates e como é que esse debate se enquadra em Moçambique na internet, porque, tipo, geralmente esses debates que começam na internet no Brasil terminam na internet em Moçambique e alguns desses temas são mais relevantes para o nosso contexto, porque vivemos coisas bastante semelhantes, porque primeiro que o Brasil tem toda a questão histórica, né, de pessoas africanas que saíram para lá, então o que é cultural desse lado africano que foi para lá e naturalmente é um pouco da nossa cultura também, também pela parte do colonialismo, porque nós fomos colonizados pelo mesmo país, acaba vindo esse lado também da cultura do nosso colonizador que acabou virando nossa cultura de alguma forma. Eu estava a ler outro dia, já não existe no mundo uma cultura 100% pura, que todas as culturas sofrem transformações ao longo da história e migrações de migrações. Então, tem essa mistura que nos faz ter bastante coisas similares e estarmos a viver as mesmas coisas em casa ao mesmo tempo, ou estarmos a romper com alguns ciclos que vêm dessa altura, mais ou menos na mesma altura, influenciado pela mesma razão. Ou, tipo, o debate começa no Brasil e depois levamos esse debate para Moçambique, porque faz sentido. E a partir daí começamos a desconstruir coisas que sempre pareceram natural para nós, mas que depois temos visto os brasileiros a discutirem sobre isso, começaram a não fazer sentido para nós também. Vamos falar deste caso em específico, né? Desse debate em específico, mas também poderia falar do caso do aborto. Quando se fala em aborto, eu tenho a mesma reação quando se pega esses temas, que para mim é o que já está resolvido, não vamos tocar mais. Na minha cabeça é sempre assim, tipo, em Moçambique é necessário que tenhamos a aprovação do marido para se fazer um seguro de saúde? Não. É necessário no Brasil? Deixa eles discutirem. Não vamos mexer, vamos continuar a viver. Exceto que, nesse caso do aborto, tipo, que em Moçambique é outra vez a mesma coisa, lá não é legalizado, aqui é legalizado. Eu não sempre fico, tipo, gente, aqui é legalizado, fim de discussão, acabou, deixa eles discutirem, falarem, desandarem, dizer o que elas quiserem, fazer o que elas gemerem, gritarem, esperarem, premiarem, whatever, façam o que quiserem, tipo, já está legalizado, I don't care, tipo, a parte importante era ser legalizado, já está, espernearem a palavra que eu queria, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem, tipo, não vai mudar nada, já está na lei, vamos avançar. Exceto que, por causa dessa situação do aborto, o que eu tenho percebido é, não basta só a lei estar aprovada, porque a opinião das pessoas pode fazer com que leis que já foram aprovadas sejam desaprovadas. Pode também não sejam desaprovadas, mas sejam criadas outras leis por cima dessas leis, com o avançar do tempo, mas também pode causar situações que é o que nós vemos muito aqui em Moçambique, que é tipo, o aborto está legalizado, mas tipo, pessoas não sabem que podem ir ao hospital, simplesmente chegar lá e dizer, gente, eu quero fazer um aborto, isso acontecer, ou tipo, vão para o hospital e chegam lá e dizem, ah, não temos equipamento para fazer aborto por causa do preconceito dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo todo do aborto. Mas o que eu estou a tentar vos dizer é, pronto, né? Fiquei nessa. Minha primeira reação foi essa, tipo, não vai mudar nada o meu contexto. Até que eu vi que ao ser trazido para cá, no, na internet em Moçambique, as pessoas começaram a achar que aquilo fazia sentido. Aí eu voltei para o meu pensamento sobre a questão do aborto, tipo, pera, volta umas 3 casas. Não está resolvido. Não existir isso agora não quer dizer que não vai existir. Ter existido um dia e ter acabado não quer dizer que não possa voltar a existir. Então, quando vocês propuseram falarmos sobre esse tema, eu entendi completamente a relevância por causa desse cenário. Tipo, precisamos discutir isso para que as pessoas não normalizem, sei lá, para podermos entender onde é que nós estamos, estás a ver? Tipo, mesmo que não seja o nosso contexto, para podermos entender até que ponto não vai se tornar nosso contexto. Poderia ser uma questão positiva, né? Poderia ser que isso talvez seja uma questão positiva na cabeça de algumas pessoas, né? É importante trazer esse debate para que nós possamos analisar até que ponto aquilo faz sentido ou não e por que faz sentido ou não faz. Foi isso tudo aí que eu pensei.
Eu acho que
e
também
eu só
pensei...
me corrigi, cara, eu só me corrigi, sorry, porque o Cleide falou aqui, tipo, eu tinha dito que projetos 6, né? Mas, tipo, a Cleide explicou que, na verdade, são empresas, são seguradoras, né? Eram seguradoras brasileiras que pediam, tipo, essa autorização, tipo, essa co-autorização do marido. Yeah, então não são leis, são, na verdade são empresas, né? São seguradoras que estavam a fazer essa proposta.
Eu pensei um monte de coisas e a primeira cena que eu pensei foi parecida ao que a Cleide estava a dizer, tipo, e temos que voltar a três casas, porque parece que esse é um assunto que se discute. Eu estou quase, não quase sempre, mas estou muitas vezes no Twitter a falar sobre como existem questões debatíveis, existem questões de opinião e existem coisas que são fatos. Coisas que não se discutem, tipo, todos sabemos, senso comum diz que isto é assim e só faz sentido se for assim. Não, quando eu comecei a ver pessoas a dizer, mas no casamento, a coisa que faz sentido é que o marido possa sim autorizar ou não um método contraceptivo, porque quando tu casas, há coisas que mudam, não é como um namoro, não sei o quê, e mulheres estão independentes demais, e mulheres querem liberdades demais, que não fazem sentido no nosso contexto, e está-se a perder valores fundamentais de família, de unidade, não sei o quê. Fiquei tipo, será que eu estou a pensar muito à frente do meu contexto, quando acho que mesmo quando as pessoas casam, há coisas em que nós não vamos concordar, e quando são coisas inerentes ao corpo de uma das pessoas, tu tens de ter o direito de tomar essa decisão sobre o teu corpo. Eu estou casada contigo e acho ridículo fazer uma tatuagem no rosto. Mas é tua cara, brada. Não hei de sair mais contigo, não hei de tirar mais fotos contigo, mas é tua cara. Se tu queres fazer uma tatuagem no meio do teu rosto, faz a tatuagem no meio do teu rosto, porque ainda é o teu corpo. Mesmo que nós estejamos casados. Então, quando eu comecei a ver as discussões, eu pensei, não é esse nível de debate que eu estava à espera. Tipo, não é esse nível de debate. E no caso do Brasil, era uma ideia de um convênio para seguradoras, mas quando se trouxe para o contexto moçambicano, foi tipo, ah, imaginem lá que estivesse na lei, que fosse legislado, que homens têm que autorizar. Vocês acham que isso faria sentido? E muitas pessoas estavam a dizer que é a coisa que mais faz sentido. Tá, tipo, como assim? Como é que isso faz sentido? Principalmente quando tu pensas na história de criação dos métodos anticonceptivos. Tem a cena de tipo, os gregos, os egípcios, terem sido os primeiros povos a usarem métodos contraceptivos, a procurarem formas de controle de natalidade com esponjas, com métodos bem arcaicos para evitar a gravidez, né? E a nossa querida vasectomia, que funciona e que é um dos métodos anticonceptivos mais antigos, mais estudados, de comprovada efetividade, né? Tá lá a vasectomia criada nesses tempos. E depois, quando começou a pesquisar, 1920, 1930, sobre pílula, e quando o uso da pílula de forma independente, sem autorização do marido, e o uso de métodos contraceptivos sem autorização do marido, ou uma carta expressa dos pais, foi uma das agendas levadas tipo, para frente pelo movimento feminista. As sufragistas estavam lá, tipo, voto primeiro e logo a seguir direito a usar métodos contracepcionais. Contracepcionais, contraceptivos, anticoncepcionais, tipo, prevenir gravidez, né? Tipo, as feministas lá, todas tradicionais, tipo, vamos dar o direito às pessoas de usarem a pílula. E como a pílula foi colocada assim como um símbolo de independência e de autonomia das mulheres. Eu fico a pensar nisso, primeiro. E quando estava lá na geração bis, com 12 anos, era tipo, mulheres, sejam fortes, tomem as rédeas das vossas vidas, usem métodos contraceptivos, porque vocês usaram os métodos contraceptivos, é vocês decidirem o que vocês querem da vossa vida, porque às vezes negociação do uso do preservativo é difícil, não é uma negociação assim fácil no casamento, no namoro, nos amantes, nas ruas aí na vida. Então, usem vossos métodos contraceptivos, que é para vocês terem a vossa segurança de evitar um pouco gravidez e tal. sempre foi visto, tipo, para mim, método contraceptivo igual a autonomia, igual a liberdade. Então, quando eu fico a ver pessoas já quererem debater, uma outra pessoa tem que te autorizar a usar um método contraceptivo, assim, tipo, por que que vocês estão confortáveis com a ideia de uma outra pessoa legislar sobre o teu corpo, decidir o que é que faz sentido ou não faz sentido no teu corpo, e por que que casamento é essa autorização de que o outro mande no teu corpo? Por que que casamento é isso? E me fez pensar em uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? Que é tipo, nessa ideia toda de meu corpo, minhas regras e não sei o quê. Primeiro, quero saber se vocês acham que funciona assim. Tipo, é o meu corpo, minhas regras mesmo com casamento? Ou vocês acham que o casamento realmente faz essas mudanças na forma como nós percebemos a autonomia do nosso corpo, as decisões que nós tomamos? Ninguém é casado aqui, né? Então, vamos pensar como pessoas que talvez nem serão casadas na vida ou que serão casadas em breve. Nunca se sabe. Então, gostaria de saber o que vocês acham que o casamento muda na vossa autonomia, na autonomia e liberdade das pessoas? E por que que vocês acham que faz sentido para algumas pessoas esperar que uma outra pessoa venha governar o seu corpo?
Epa, eu não sei. É tipo, vocês... Eu acho que é sobre esperar que outra pessoa vá governar o seu corpo, propriamente dito, porque estamos a falar de um casal. Então, sendo um casal, o casal tem que tomar decisões together, né? O relacionamento é construído a partir desse diálogo e das decisões que são criadas em conjunto. Então, estamos a ter filhos, os dois, né? É conjunto. Isso é um ponto. Mas outro ponto é que, às vezes, não parece estar um conjunto assim, porque parece que a carga fica para um lado e menos para outro lado. Eu lembro, tipo, minha irmã, por exemplo, ela tem 4 filhos, né? Primeiro ela teve um filho, depois acho que 5 anos depois teve um outro, e depois acho que mais 3 anos depois teve gêmeos. Então quando ela teve 4 filhos tão jovem e tão rápido, aí só disseram, e tens que parar de fazer filhos, aí tens que fazer uma laqueadura, né? E eu ficava assim para pensar, por que ela tem que fazer uma laqueadura e o marido dela, que é o pai dos 4 filhos, não vai fazer uma vasectomia? Why? Ah, mas é porque é homem, porque homem tem, tu não sabe, o homem vai fazer mais filhos, tipo, homem não carrega nada, mas a mulher, o corpo dela, eu fiquei tipo, seems like some bullshit, porque é uma linha, tipo, o comportamento do homem já não é questionado, é tipo, pá, ele é homem, ele tem que fazer mais filhos, ele pode fazer mais filhos se ele quiser, tu, tipo, é homem, e tu és mulher, e nós temos que controlar teu corpo, tá vendo? Então, dessa vez, já tivesse 4 filhos, tão jovem, a última maneira de controlar teu corpo vai ser, tipo, fazer-te uma largadura. É meio conflitante para mim. Depois, é uma cena, like, é um elemento familiar. É uma outra cena que é uma linha bizarra, porque eu acho que, tipo, ok, tu queres o consentimento do marido, mas será que o marido depois vai acompanhar todos os processos? Por exemplo, sei lá, tipo, mulheres tomam pílula, será que os namorados, os maridos acompanham elas, tipo, nesse processo de tomar pílula e, tipo, assistência, etc? Ou é só, tipo, tomar pílula e garante que não estás grávida? Like, eu, sei lá, é uma linha estranha. Eu não sei se responder, Léo, mas eu acho estranho. Eu acho que é porque eu não sei, mas... Seems weird. Mas também acho que é assim, então, vocês têm uma boa experiência, então já percebemos como eles são assim e como eles vão ter 20 filhos. Então, let's fazer essa cena do contexto da sociedade. Eu não sei responder, mas são muitas cenas conflitantes na minha cabeça, eu não sei.
Eu acho que eu já disse isso em algum momento aqui neste podcast, mas tem umas coisas que surgem sobre casamento e que dizem sobre casamentos que me fazem pensar muito que eu não teria, não sei se é a disciplina, não sei se é a pachorra, não sei se é a paciência, não sei qual é o termo que eu vou usar, para dizer que eu não sei se eu estou em condições para fazer durar um casamento. Porque se casamento significa eu ter que abdicar da minha independência, da minha essência, de quem eu sou, da minha voz, das minhas vontades essenciais, então não quero. E eu não estou a me ver disposta a abdicar disso durante, tipo, um longo período para, sei lá, ser feliz. É ser feliz se
mas,
eu tiver que abdicar.
Mas, Wazi, se tu não abdicas, não terás a chance, a grande oportunidade de receber o prêmio, o reconhecimento de como tu és uma mulher de valor, a faixa na testa de boa mulher que vem através do casamento, Tu não vais ter a chance de viver isso, essa grande gratificação social, reconhecimento do teu valor através do casamento. É importante poderes sacrificar para poderes viver as grandes alegrias dessa que é a maior realização possível da vida de uma mulher. Tu existes para isso, o teu corpo, a tua educação foi toda ela feita para o casamento. Como podes dizer que não estás pronta e que não queres esse grande presente social, que é a instituição do matrimônio?
Desculpa, sociedade. Eu acho que vocês falharam comigo. Falharam maninho. Maninho, beijo. Tipo, muito. Cause I really don't care. Ah, no Porto mesmo. Não tô me importando em ser a tia que ficou. De verdade. Não me importo. Tipo, eu não consigo me ver. Vocês de verdade. Até que abdicar. Tipo, tem um casal que eu... E tem um podcast que eu ouço, maninho, que na verdade vai ser a minha recomendação no fim. Mas eu acho, maninho, nice ver casais e acompanhar casais onde, tipo... Porque, tipo, uma cena que para mim não faz sentido sobre casamento. Léo, desculpa, eu sei que eu talvez não esteja aí para a tua pergunta. Mas, tipo, o fato de nós estarmos casados significa que tu viste em mim qualidades. Quando tu olhaste para mim e disseste que querias casar comigo, era porque tu conhecias uma pessoa que era eu, estás a ver? Tipo, tu conhecias eu. E tu quereres me obrigar, né, ou decidir por mim coisas básicas sobre a minha autonomia, não é completamente atropelar a pessoa com quem resolveste te casar? Oh, não faz sentido para mim. Não faz nenhum tipo de sentido para mim isso aí, Léo. Que nem lembro qual era a tua pergunta.
Minha pergunta era quais são essas coisas sobre casa. Eu também esqueci minha pergunta, mas era sobre tipo quais é que são essas coisas que vocês acham que têm de mudar quando as pessoas são casadas. Eu casei, então isso aqui eu já não posso decidir sozinha, não posso pensar sozinha. Quais é que são essas liberdades que fazem sentido abdicar por causa de um casamento? O que é que muda na questão da tua independência, autonomia quando te casas? Será que tipo casar é esse passaporte para tudo ser pensado a dois. O que é que sobra? Supostamente, né? Porque você nem casado são. Eu também não.
Yeah, true. Acho que não, eu não ser casada também não ajuda, né? Olhando para mim, observando tipo como eu vejo a vida e etc. Acho que só fazia sentido, faria sentido de um casamento que é tipo casamos. A partir de agora, não é que vamos tomar decisões juntos, tipo todas as decisões da vida, se eu vou dar um passo à direita ou um passo à esquerda, tipo tens que comigo decidir essa cena. Eu acho que em todas as cenas tem que ser pensadas juntas. Não necessariamente decididas juntas, mas tipo, vamos pensar juntos nessa cena. Tipo, queremos ou não queremos ter filhos? Eu quero, tu não queres? E não estamos a casar para quê? Porque isso não é uma cena que vai mudar, estás a ver? Sei lá, surgiu uma vaga, uma Léo, no caso, supondo que a Léo tivesse ganhado a bolsa, enquanto ela estava casada. Ok, faz ou não sentido esse um ano eu ir viver fora? Enquanto eu faço meu mestrado e depois eu volto e, tipo, vamos continuar casados, só que com esse relacionamento à distância, né? Enquanto eu estou a terminar o estudo, porque é importante para a minha carreira e, por conseguinte, também para o nosso relacionamento, porque, tipo, o meu sucesso significa o teu sucesso também, né? Tipo, até que ponto isso faz sentido para a nossa relação, tipo, ser um ano à distância? E isso nós vamos conversar juntos, tipo, não é necessariamente decidir juntos, porque, tipo, ainda é a vida da Léo, ainda é o futuro da Léo, ainda é a carreira da Léo. E é tipo, basicamente, eu quero muito a tua opinião, porque eu ainda quero estar contigo e estar contigo é uma prioridade na minha vida. E seria muito importante que tu visses e entendesses o quanto isso é importante para nós como casal. Tipo, sim, é uma coisa pessoal, mas o meu pessoal também implica a tua vida também. Mas, no fim das contas, se a Léo disser vou embora, tipo, estou a ir embora, é uma questão do parceiro da Léo decidir se ele está disposto ou não a continuar com ela, tipo, apesar dessa decisão dela, tá a ver? E é tipo, a decisão da Léo tem que ser também com um conhecimento do que isso significa para o casamento deles. Não é a decisão do meu marido, o que que vai acontecer, tá a ver? Tipo, nós como casal pensamos desta forma e com base no que nós pensamos como casal, eu tomo esta decisão para minha carreira.
Eu também não respondendo a minha pergunta, como vocês dois já fizeram. Eu acho que as pessoas são viciadas em filhos. As pessoas têm uma fixação doentia, patológica mesmo, tem uma fixação por filhos que para mim não faz sentido. Desculpa crianças do futuro que talvez não vão existir por causa de pessoas como a Leocádia que acham que querer ter filhos é uma fixação patológica. Mas eu realmente acho que as pessoas têm uma fixação por ter filho que não faz sentido. Porque o simples fato de casou, as pessoas começam a cobrar filho. Não só, tipo, dentro. As pessoas de fora ficam a cobrar que vocês tenham filho só porque vocês estão casados. É muito estranho. Tipo, o propósito do casamento é fazer filhos. Tipo, estão aí casar porque querem começar a ter sexo sem preservativo e fazer filhos. Tipo, é isso? Porque se é isso, dá para ter um sexinho gostosinho sem preservativo, mesmo sem casar. Se o único objetivo do vosso casamento é deitar fora os preservativos, sei lá, vocês. Pesa-me a consciência pensar em casamento só assim.
E a Léo, uma outra cena que eu tava pensando é, acho que não sei mais nem debates dentro dessa conversa, porque acho que é preciso rever toda a denominação do que é uma família, tá sabendo? Porque, tipo, existe essa ideia de que quando nós estamos a casar, nós estamos a construir uma família, period. Isso é inquestionável. Mas aí surge a questão de, tipo, o que é uma família? E para muita gente, uma família é pai, mãe e filhos, tipo. A família de comercial de margarina que nós conhecemos, né? Então não faz sentido estarmos a casar se não for para construir essa família que as pessoas têm concepção do que é uma família. Não é isso, tipo, precisamos conversar, ter mais de uma conversa sobre o que que é uma família. Porque, tipo, essa própria definição é o que vai guiar as pessoas de o que deve ser um casamento e todas as outras decisões e o quanto estamos a casar para ter filhos. Porque, tipo, sem termos filhos, não fizemos uma família, não somos uma família. Tipo, só casamos e aconteceu o quê?
E tua herança passa a ser minha herança. Casamos e agora eu tenho direito à herança do teu avô. E não preciso trabalhar, vou ser uma dodoca, vou viver, vou viver na tua casa, não sei o quê, vamos receber um monte de presentes. Casamos e aconteceu isso. Não preciso ter filhos, vocês. Isso me fez pensar que eu talvez acho que se uma pessoa só quer casar comigo para termos filhos. Eu acho que não vou querer casar com essa pessoa. Eu acho que preciso de alguém na minha vida, um parceiro que esteja preparado para não termos filhos. Não vamos ter filhos. Ou vamos ter filhos. Tipo, essas duas opções têm que ter o mesmo peso na nossa relação. Claro, temos que conversar antes, não sei o quê. Se somos pessoas que querem ter filhos, somos pessoas que querem ter 50 filhos, ou 10 filhos, ou apenas um filho. Mas se um parceiro não está pronto para a possibilidade de nós não termos filhos. É uma cena maninho estranha. E eu acho também, tipo, dentro desses debates todos que estavam acontecendo no Twitter e não sei o quê, é tipo, Brada, vocês estão casados, sim, eu entendo, as coisas todas têm de ser conversadas, eu entendo, mas saltamos algumas casas e pensamos, tipo, que eu quero dizer que a fertilidade é superestimada. Quero chegar nessa parte em que a fertilidade é superestimada. Não somos todos férteis, vocês. Não.
Nada, que é uma outra conversa que eu acho maninho nice, por acaso, peço que estás a levantar agora.
Bom, não somos todos férteis. Não temos todos a prova de que somos férteis. E os que têm a prova de que são férteis não têm a prova de que ainda são férteis. Tipo, e acho que nós vivemos num padrão social em que achamos que as pessoas vão casar e quando elas quiserem ter filhos. Elas vão ter filhos e esquecemos que nem todo mundo tem filhos, e apesar de vocês não, ninguém em específico, apesar de vocês acharem que filhos são uma dádiva de Deus, epá, talvez Deus não queira vos dar esse presente a todos, né? Se quisermos pensar assim, talvez Deus não quer dar a ti esse presente. Eu não acho que maternidade seja presente de Deus, porque acho que temos que separar essas cenas. É uma coisa que acontece e existe um monte de gente que não é fértil e que não tem como ter filhos. E é uma conversa muito sensível que é ignorada por completo quando se está a falar sobre a cena do controle do corpo do outro. Tipo, está-se a falar como se todos fôssemos pessoas férteis que podem decidir sobre a vontade e a capacidade do outro de ter filhos. E isso, mano, é muito fodido para mim. É uma conversa muito sensível à coisa toda da maternidade e paternidade, sobre como os outros querem legislar sobre o corpo das pessoas. Vocês, cena de ter filhos é muito, muito, muito sensível mesmo para as pessoas quererem entrar nesse debate à toa, só por clout nas redes sociais. Está só falando de vidas, de vidas e não vidas, de pessoas que estão casadas, relações relativamente saudáveis e que já perderam filhos ou já tiveram filhos suficientes e não querem mais ter filhos e não querem precisar da autorização do marido para não ter mais filhos, para usar um método anticoncepcional. Principalmente se estivermos a falar de maridos mal informados que acham que, tipo, se tu tiveres DIU, ele vai ficar a sentir o DIU dentro de ti, ou se tu usares um outro método contraceptivo, não vai ter a sensibilidade de lidar com o fato de que teu corpo vai mudar, teu libido vai mudar, não sei o quê. Então, estás a falar de parceiros que têm pouca ou nenhuma educação sexual sexual e reprodutiva, e vocês querem vir debater com essas pessoas sobre o corpo de outras pessoas, sobre a paternidade e maternidade de outras pessoas. Não sei, não sei. Acho que são muitos assuntos. Depois tem aquela cena de tentar se regular as coisas com base numa religiosidade que não é de todos, mas que agimos como se fosse de todos. Não somos todas pessoas religiosas que acham que a missão das pessoas é ir ao mundo e de um mundo e procriar-nos. Tipo, não somos. E quando se pensa, ah, o marido como cabeça da família é que tem de decidir quando é que deve-se ter filhos. Tipo, não faz sentido sexo que não seja só para reprodução. Beira um pouco a The Handmaid's Tale, fica parecer assim uma distopia, tipo The Handmaid's Tale. Vamos ter só sexo para reprodução. Se tu queres usar um método contraceptivo, não podes, porque nós estamos casados e a missão do sexo dentro do casamento é a reprodução e Deus nos mandou reproduzir. Então, não faz sentido usar métodos contraceptivos porque estás a controlar a vontade de Deus, que é de que tu tenhas filhos. Estão a ver? É uma lógica muito fodida da cabeça, como diriam os brasileiros.
E depois ficam outras questões, né? Tipo, eu não sei, porque tipo, as pessoas geralmente estavam a dizer sobre autorização. Tipo, acho que autorização é maninho ditador, tá a ver? Para ter autorização de uma outra pessoa para tu fazeres qualquer outra coisa relacionada com o teu corpo, para mim isso é absurdo. Para que eu possa mexer no meu corpo, eu tenha que ter autorização de uma outra pessoa. Tipo, ó, quantos anos eu tenho? Eu sou uma pessoa adulta. Tipo, tá bem, se for uma criança, crianças não casam e não nem tem questionamento aqui, tá já ver? Por que pessoas adultas precisam de autorização para mexer?
O que supostamente é no teu corpo, mas. E vocês não sei. Mas não sei. Uma pergunta. Tipo, quando uma mulher está grávida, né, por exemplo, e quer abortar, ela tem o direito de abortar, né? E, tipo, mesmo que o marido ou o parceiro queira ter a criança, ela tem o direito de dizer não. Mas quando é o contrário, tipo, ela quer ter a criança e ele não. É bad. Por quê?
Nesse caso em particular, é uma outra conversa, eu tenho outras opiniões sobre isso. Eu acho que quando temos um feto, a conversa muda de sentido e, tipo, podemos entrar em outros debates. Tipo, eu não concordo tão linearmente que se alguém está grávida e a outra pessoa que concebeu quer e tu não queres, que, tipo, é inquestionável que o aborto aconteça. Aí eu tenho questões.
Não sei, eu acho que é melhor nós termos uma conversa sobre aborto separada da conversa de hoje. Apesar de eu ter trazido, não sei o quê, e haver algumas interligações dos temas, acho melhor ser uma outra conversa, porque é uma conversa muito profunda. Eu, por exemplo, acho que decisão tem que ser da mulher só. Geral. Decisão de abortar ou de não abortar tem que ser final da mulher. E algumas pessoas podem me dizer, ah, então a decisão de assumir ou não assumir o filho também pode ser do homem, né? E aí eu discordo. Então, acho que é uma conversa um pouquinho mais profunda. Podemos ter num outro dia.
Não sei, porque agora que o Benjamin
Podemos.
começou isso, vamos ter ouvintes a dizer, well, e eu acho que deveríamos mesmo voltar e virmos ter essa conversa, tipo uma conversa só sobre aborto.
Yeah, concordo. E já agora, quem quiser fazer parte dessa conversa, pode nos mandar uma DM, assim. Pode ser uma conversa estendida, não só entre nós os três. Yeah, pode ser, pode ser, pode ser. Mandem as vossas candidaturas para fazer parte da nossa conversa sobre aborto. E yes. Mas sim, vocês, eu acho que a cena toda de liberdade, autonomia, direitos de mulheres é muito complexa. E eu acho que poder escolher quais métodos contraceptivos usar é uma cena muito básica de direitos femininos, de direitos de pessoas com útero, né? Não femininos, pessoas com capacidade reprodutiva, poderem escolher isso é muito básico, é muito fundamental. E tu precisares de autorização de uma outra pessoa para fazer isso, casada contigo, teu pai, não sei o quê. Para mim é maninho pesado, é maninho pesado. E acho que estamos a regredir em termos ideológicos só de pensar nisso. Tipo, só estamos a pensar nisso em 2021 é, para mim, um retrocesso ideológico muito grande, muito grande. Mas também acho que dentro das relações de cada pessoa há dinâmica, as conversas que essas duas pessoas têm, duas, três, né? Quantas pessoas estiverem no casamento, há a dinâmica do casal, há a comunicação do casal, há os planos do casal. Mas, sei lá, vocês, sei lá. Fica aparecendo aquelas cenas de, não sei, eu não queria falar assim, mas talvez lá em Gaza, quando os mineiros, aqueles maridos mineiros que vão para a África do Sul, depois voltam, engravidam as mulheres todos os anos, tipo quando vem passar aqui esse muso, quando vai passar Natal, vem, engravidam as mulheres, depois voltam para lá, para as Minas, e todos os anos em que eles vêm, vão vir engravidar. Imagina se essa mulher soubesse que pode pôr DIU, fosse lá e pusesse DIU, ou usasse um outro método contraceptivo e não passasse o resto da vida dela grávida. Estão a perceber o nível de empoderamento que é tu poderes escolher e não precisaste de informar a ninguém para usar um método contraceptivo? Para ver esse nível de liberdade que dá, de autonomia do teu corpo e não sei o quê. Imagina que tu estás num casamento que é saudável, que vocês estão bem e não sei o quê, mas tu simplesmente não queres ter mais filhos, tipo, não queres ter mais filhos. E é uma conversa que vocês podem ter, aliás, vocês têm essa conversa, porque vocês são um casal, têm uma relação saudável, e a pessoa diz, ok, vamos usar algum método contraceptivo, e a pessoa está mais confortável que tu uses pílula, mas tu estás mais confortável em usar um DIU. É importante que tu possas escolher qual é esse método. Vocês vão decidir juntos usar um método contraceptivo e não ter mais filhos, mas a parte de tu escolheres qual é que se adequa ao teu corpo, tomar essa decisão informada, tem que ser algo que parte de ti, eu acho, querida mulher que está nos ouvindo, querida pessoa com útero e usuária de métodos contraceptivos, tem que partir de ti e segura essa autonomia que é tua.
Uma outra cena que eu ia acrescentar é que eu acho que é importante que as pessoas parem de levar debates que são individuais ou de casais para como se fosse algo coletivo e de sociedade, estás vendo? Tipo, uma cena é tu e o teu parceiro, o teu marido decidirem que eu não vou colocar um método contraceptivo sem te avisar, eu não quero que fazer nada com o meu corpo sem que tu tenhas conhecimento ou sem que tu concordes com isso. Outra cena é as pessoas acharem que isso tem que virar, tipo, que foi mais ou menos o que o Benjamin disse no início, que é as pessoas acharem que, porque eu acho que o meu marido tem que autorizar que eu coloque o um método contraceptivo. A Léo, que está na vida dela, na dinâmica do casal dela, com o marido dela, lá, eles dois, na vida dela, também têm que ser obrigada a ter que passar pelo mesmo processo que eu de pedir autorização. Tipo, acho que a cena toda de autonomia vem daí, que é tipo, tu podes ir fazer se não quiseres, ou se não fizeres, tipo, dá espaço para que a Léo, que não precisa de autorização do marido dela, não quer ter autorização do marido dela para fazer as coisas do marido dela, não faz questão sequer de saber se elas estão ou não usar métodos anticonceptivos, porque eles já decidiram que não querem ter filhos ou que vão ter filhos só daqui a 10 anos. Se tiveram filhos agora também não é um problema. Tipo, se eles estão nessa dinâmica de casal, tipo, porque a Cleide, lá no casamento dela, precisa da autorização do marido dela e quero. Tipo, vocês podem querer. Tipo, eu posso realmente querer que o meu marido diga o que é que acontece, como eu respiro, se banho, penso ou se coloco o coletor menstrual. Tipo, é uma cena minha. Eu quero que ele saiba tudo o que acontece no meu corpo. Não pode se tornar uma questão de sociedade. Não tem como eu transformar uma questão que é marinho pessoal e, tipo, de nós dois, em uma questão social. Não, não tem necessidade de criarmos questões sociais onde elas não existem. Vamos deixar a cena aberta. Vocês que querem ir lá pedir autorização, peça autorização, se resolva lá os vossos casais. Se amem, se entrem, entreguem vossos corpos, façam tatuagens de casal, façam o que vocês quiserem. Só não obriguem todo mundo a ter que fazer a mesma coisa. Yeah, é isso aí que eu acho.
Acho que temos que chamar de alguém que é casado há muito tempo, que sabe como é que são as dinâmicas do dia a dia, o que se pede autorização. Aquele debate de trocos também viram, né? Não sei se é verdade, né? Mas, tipo, basicamente era debate de um programa de televisão que era tipo: será que as mulheres devem dar os trocos das compras aos seus maridos? E depois de fazer compras, será que tens que dar os trocos das compras? E esse era o debate. Então, acho que precisamos de pessoas que estão casadas, que estão a gerir trocos, para saber o que é que elas acham.
Ok, vamos arranjar pessoas que estão a gerir trocos para as próximas conversas. Eu gostaria de saber se vocês têm sugestões, eu tenho, mas comecem vocês, se têm sugestões para este episódio, dicas.
Lá, tem um episódio de Sex Explained que fala sobre métodos contraceptivos e história disso aí. Então, acho que é necessário vocês assistirem e ver.
Só para não sugerir Gone Girl outra vez, que é onde é possível ver o que, que acontece quando vocês ficam a querer fazer mulheres fazerem coisas que vocês querem. Não tipo elas serem elas mesmas, mas elas se transformarem em quem vocês querem, né? Só para não...
Heroína.
Maravilhosa mulher. Mas, ok, só para não irmos nisso, eu queria sugerir um casal que eu acho a dinâmica deles money nice. Tipo, quando eu ouço, tipo, eles têm um podcast, que acaba por ser a sugestão do podcast deles, que é uma referência de um casal que eu acho que eles são uma referência saudável para casamentos, né? Que é uma referência para mim, pelo menos. Então, vou sugerir a Jéssica o podcast da Jéssica e do Neco, que se chama Diário de Bordo. É um podcast diário, sai de segunda a sexta-feira.
Segunda a sexta-feira. Nós gravamos uma vez por semana. Já. Segunda a sexta-feira. Em direto, não é?
Ano passado, primeira temporada, eles gravaram literalmente... Não, não é em direto. Ele edita um pouquinho. Ano passado, eles gravaram literalmente todos os dias, desde o primeiro dia que eles ficaram em casa em quarentena, tipo, em pandemia, né? Tipo, aquela cena de vamos recolher, etc. Desde o primeiro dia, eles gravaram todos os dias. Todos.
Tá bem. Como dinâmicas de casais são diferentes, vocês estão aí a decidir quem vai pôr deal e quem não vai pôr, estão a discutir trocos, as pessoas estão a gravar podcast. É só a dinâmica do casal mesmo, tipo, cada casal tem a sua dinâmica. Minha sugestão é um pouco depressiva, talvez muito depressiva, é um filme que talvez vai vos assustar acerca de maternidade. Talvez vos assuste acerca de maternidade, talvez vos assuste acerca de tudo. O filme chama-se Private Life. Não assusta, é só assim, tipo, um bocado pesado. E o filme é sobre a jornada de um casal infértil. E não vou fazer spoiler de quem é um infértil, talvez são os dois. Mas tipo, é de um casal que está a lidar com a infertilidade e com o fato de que eles já estão em idade avançada e querem ter filhos e não estão conseguindo ter filhos, estão a tentar todas as opções possíveis de ter filhos. E é a minha sugestão, não por causa da parte de não conseguir ter filhos, da dificuldade em ter filhos, é por causa da discussão que eles têm constantemente sobre qual método usarem para ter filhos. É a minha sugestão também sobre quais métodos eles usaram durante o início do casamento para evitar ter filhos e como essas discussões são importantes para construir a relação que eles têm atualmente. Yeah. É um filme assim meio triste, muito triste, mas é muito nice, tipo, é muito nice. Me abriu os olhos para um monte de coisas. Claro que também me fez pensar sobre como pessoas não querem necessariamente ter filhos, senão elas querem ter coisas que saem de dentro delas, que é uma discussão por outro dia. E é isso. Essa é a minha sugestão.
Onde encontrei esse filme?
Tá na Netflix, chama-se Private Life. A capa é um casal de brancos sentado num restaurante. Yeah, esse filme. Beijinhos. Até a próxima semana.
Bye.